Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis.
Fala galera, tá começando mais um Relatos do Além, eu sou o Cristiano Zocas e hoje temos aqui a ilustre presença de um dos maiores pesquisadores brasileiros. Ele foi acadêmico, né, no Brasil ao defender uma dissertação de mestrado em história sobre o fenômeno OVNI, além de ter mais ou menos quase 30 anos de ufologia aí nas costas. Queria dar muito minhas boas-vindas ao pesquisador Cláudio Suenaga. Tudo certo, Cláudio?
Tudo certo, Cristiano. Prazer e uma honra estar aqui. Eu agradeço o seu convite.
Pô, obrigado.
Você já entrevistou aí quase todos os ufólogos vivos, né? Essa até para entrevistar os mortos seria bom também, mas
é ótimo.
Os grandes ufólogos do passado.
Com certeza, tô tentando capturar todos os pokémons aí, mas são muitos pokémons aí.
Sim, eu espero aí poder corresponder, porque todos os que você entrevistou são monstros aí da ufologia, pessoas muito mais gabaritadas que eu, mas de qualquer forma, vou tentar contribuir com o que eu posso aqui, Cristiano.
Oh, obrigado. Sim. Olha, eu tô para gravar com você desde a época que eu fazia o Hangar 18, né? Agora, aqui no Relatos do Além, apesar de ser um podcast mais focado em relatos de pessoas que viram coisas, de vez em quando eu gosto de trazer algum pesquisador aqui, porque eu acho que tem a ver, tem conexão. Tudo que tem a ver com paranormalidade, sobrenatural, eu acho que tem a ver também com ufologia, né? E depois eu perturbei, quem não sabe, eu perturbei tanto o Cláudio, né? Até jogo sujo eu fiz com ele. Falei, não, pô, do Rodrigo Cunha não veio no meu, não sei o quê.
Imagino. Eu é que sou relutante na entrevista, você sabe disso. Eu na verdade, eu prefiro ser o entrevistador.
É verdade.
Entrevistei vários ufólogos aí também. No meu canal tem várias entrevistas com ufólogos pioneiros. E eu prefiro ser o entrevistador. Eu pesquiso, entrevisto as testemunhas. Eu detesto ser o entrevistado. Eu detesto e geralmente eu fujo dessas entrevistas, ainda mais quando é em vídeo.
Uhum.
Tô fazendo questão de dar essa entrevista pra você, porque em áudio, né? Sem problemas. Em vídeo eu detesto dar entrevista em vídeo, rapaz. Eu não sou um cara muito bem afeiçoado, sabe? Você sabe muito bem.
Eu me distraio vendo minha própria câmera. Às vezes eu prefiro falar, eu tô falando que vocês, muitas vezes eu fecho o olho, então, porque eu tô pensando nas palavras. Mas em vídeo fica meio ridículo a pessoa com o olho fechado, né?
Exato, exato. Então, em vídeo eu acho que dá um pouco mais de liberdade de você, como você não está sendo visto, né? Você poder ficar mais à vontade, às vezes até falar mais. Eu acho que em áudio a gente fala mais, né? Do que em vídeo. Em vídeo você fica um pouco assim, ressabiado. Você fica, às vezes, como você falou, distraído com a sua própria imagem. Você fica olhando ali pra câmera, olhando pra você mesmo. É estranho isso. É estranho, né? Um pouco estranho. Então, eu prefiro em áudio. Mas também não vou te garantir que eu aqui em áudio vou me sair bem. Vamos ver, né, Cristiano?
Não tem problema. Eu queria saber, assim, de maneira mais resumida, obviamente, que eu sei que a sua história é muito grande, mas eu queria saber como é que começou o seu interesse na ufologia, como é que você ingressou, como é que você começou a pesquisar ufologia.
Realmente é uma história bastante longa. Eu comecei quando criança, Cristiano. Eu sempre gostei desses assuntos, aquelas coisas inexplicáveis, né? Como é que surgiu esse gosto, eu não sei. Porque desde que eu me conheço por gente, desde que eu era criança, não tenho idade, eu já me senti atraído por isso. E qualquer programa que tinha na televisão, ficção científica, seriados que passavam na época, né? Eu assistia tudo. Quando eu tinha aí meus sete anos de idade, eu fiz um desenho de um disco voador. A minha mãe pegou esse desenho e mandou para a revista Recreio, uma antiga revista, acho que a maioria não lembra, porque é uma revista dos anos 70, né? Ela mandou esse desenho para a revista Recreio, da Editora Abril. A Editora Abril publicou esse desenho, né? Foi a primeira coisa que eu publiquei na minha vida, foi esse desenho, que saiu de uma revista. Foi justamente da revista Recreio, o desenho de um disco voador. Tem disponível aí esse desenho aí num site meu aí para quem quiser ver. E aí, quando eu tava no ginásio, um colega meu ali, que era um descendente de gregos, o nome dele era Constantino. Olha, esse cara eu gostaria até de reencontrar, porque ele era um cara meio diferente, sabe?
Cara, você não vai acreditar, mas meu pai se chama Constantino e é descendente de gregos.
Nossa senhora! Mas será que não é ele?
Será? Meu pai.
Será que não é ele? Poxa, sei lá. Então, isso aí foi na escola Alcântara Machado, lá em São Paulo, ali no bairro do Ipiranga. Então, aí ele viu que eu tinha um interesse sobre discos voadores, e me recomendou ler a revista Planeta. Ele tinha um exemplar da revista Planeta. Era uma revista, era uma edição especial da Planeta só sobre óbito. Eu tenho essa revista até hoje guardada. E ele me mostrou a revista, eu adorei, comprei a revista. E a partir dali que eu não larguei mais.
Uhum. Aliás, a Planeta tinha muitas edições focadas em ufologia, né?
Nossa, eles publicavam naquela época, início dos anos 80, isso aí foi no início dos anos 80, eles publicavam muitas edições especiais de ufologia, né? E eram edições assim, de um altíssimo nível. Geralmente eram matérias que eles traduziam, né? Grande parte dessas edições. E havia também vários artigos de pesquisadores brasileiros também. Então, foi a partir dessa edição da Planeta que eu comecei a pesquisar, comecei então a juntar todo tipo de material, a acompanhar tudo que saía, né? E até que foi indo, quando chegou na universidade, eu tive um insight ali, eu tive uma ideia de falei, por que tantos temas, as pessoas fazem teses sobre tantos temas, né? E naquela época as pessoas já estavam começando a fazer teses de assuntos não tanto convencionais dentro da área de história. Era uma época de abertura, de história das mentalidades, do imaginário, história dos costumes, do cotidiano. A história começou a se voltar mais para o aspecto social, né? É daquela linha novela história, né? Então, eu tive esse insight. Falei, olha, por que não fazer uma tese sobre discos voadores? No exterior eu já vi algumas teses, no Brasil nunca. Falei, vou tentar, né? Aí fiz um projeto e apresentei esse projeto quando eu fui me candidatar a uma vaga de mestrado na Unesp. Claro que ninguém acreditou, fui ridicularizado. Imagina, que chance você vai ter? Zero, né? E aí eu tive que passar por todo o processo de seleção, como todos, né? O diferencial era esse projeto de OVNI. E por incrível que pareça, muitos projetos não foram aprovados e o meu foi. Foi, para mim, foi assim, algo. Eu, sinceramente, já tinha entrado sabendo que minhas chances iam ser mínimas. E eu, graças a Deus, eu tive ali o apoio do meu orientador, embora ele não soubesse nada sobre o assunto, ele se simpatizou com a causa e havia também mais um ou dois professores ali que me apoiaram. E foi então que na Unesp eu desenvolvi esse trabalho sobre ufologia, né? Bem que na Universidade de Brasília já tinham sido feitas monografias ali, né? Já haviam sido trabalhos na área de ufologia já eram feitos lá na Universidade de Brasília. Mas a primeira dissertação de mestrado foi eu que fiz, né? Entre 94 e 99.
É que não, interessante. Você, e qual momento que você voltou para o Japão? Qual é a sua ligação com o Japão? Só por curiosidade.
Não, eu nunca tinha vindo para o Japão, Cristiano. Eu só vim para o Japão em 2016. Eu vim para cá em 2016, em março.
Entendi.
Então, desde então, eu estou aqui. Mas até então, eu nunca tinha vindo para o Japão, não.
Entendi. E você estando no Japão, você chegou a pesquisar algumas coisas relacionadas à ufologia também, né?
Então, aqui, por causa do trabalho, sobra muito pouco tempo e também para se deslocar aqui para certos lugares que aconteceram, isso é muito complicado e demanda recursos e tal. E praticamente na área de ufologia, fazer pesquisa de campo, eu não fiz praticamente nada. Eu me concentrei aqui no Japão a pesquisar arqueologia.
Eu lembro de você vendo alguma coisa, sei lá, da pedras.
Isso, monumentos megalíticos principalmente. Sabe por quê? Porque, veja bem, vamos dizer, na área de ufologia aqui, eu iria perder um tempo enorme tentando localizar alguma outra testemunha, algo assim, ia ser assim uma coisa hercúlea, né? E mesmo que encontrasse, talvez, esse algum, isso não ia ter garantia de nada que a pessoa ia querer falar, ia também as barreiras idiomáticas, né? Ficaria complicado, às vezes, entender lá a pessoa. Então, seria uma complicação enorme. Eu dei prioridade, pelo pouco tempo que eu tenho aqui, recursos também, eu dei prioridade para conhecer esses sítios arqueológicos. Enquanto estivesse aqui e nesses sítios, porque eles são locais muito desconhecidos ainda no Ocidente, muito pouco pesquisados, e certos lugares que eu fui aí, praticamente ninguém sabia nada a respeito deles, né? Foi assim, como se fosse eu fiz algo como uma exploração mesmo aqui.
Entendi.
E aqui eu escolhi vir aqui nessa região aqui de Osaka, justamente por causa disso, por causa da riqueza arqueológica aqui. Aqui é a área mais rica em termos de arqueologia no Japão. Então eu vim pra cá por causa disso, e mais por causa disso mesmo, né? Bem que aqui em Osaka já teve avistamentos, né? Tem até um filme aí no YouTube aí de OVNIs que foram filmados aqui na cidade, pouco antes até, aliás, eu vim pra cá, foram filmados uns ovnis aqui em Osaka. Mas não foi por causa disso que eu vim pra cá, foi mais por causa da parte arqueológica. Uhum. Né? E que também, claro, tá conectado com a ufologia, porque muitas dessas obras megalíticas com que eu me deparei aqui são obras, assim, ciclópicas, e que os adeptos aí das teorias astroarqueológicas, danikenianas, vão dizer que vão interpretar como obras aí, talvez, de ETs também, né?
Entendi. É interessante você falar isso, porque eu não me recordo de muitos casos emblemáticos relacionados à ufologia no Japão. Eu lembro de um que era daquele... de um rapaz que encontrou um disco voador miniatura, né? Não teve
isso. Isso, esse é o caso Kera.
Kera,
né? É o caso Kera, e muitas pessoas sempre me cobram para falar sobre casos de ufologia aqui no Japão. Aí eu acabei, agora há pouco, escrevendo uma... Fiz uma compilação, né? Traduzi alguns textos aí, fiz uma compilação e tal, juntei tudo e fiz uma matéria enorme, tá no meu blog. Se eu entrar no meu blog aí, claudiosuenaga.com.br, tá lá a matéria sobre o caso Kera. Tive que dividir, acho que em 6 ou 7 partes a matéria de tão grande, né? O caso Kera é sobre alguns meninos, eram 9 meninos ao todo, que encontraram um OVNI miniatura, e eles capturaram esse OVNI e ficaram ali examinando ele, fizeram até esboços do OVNI, assim, detalhados, sabe? Como se fosse um desenho técnico do OVNI, interagiram de diversas formas com ele, que ele desaparecia, reaparecia, e que ele tinha dentro, eles chegaram a ver dentro, assim, parece que tinha alguns circuitos. O OVNI aparentemente também tinha algum tipo ali de capacidade sobrenatural.
É incrível.
Né? Só que esse caso foi bastante contestado recentemente, foi bastante contestado por céticos, que localizaram inclusive um objeto fabricado aí por uma indústria, seria muito parecida com esse OVNI. Só que os garotos, não sei um deles lá que parece que chegou até a dizer que poderia ter inventado e tal, mas os garotos até hoje aí eles ainda insistem que eles viveram tudo aquilo, que o caso foi autêntico e tal. Então, esse é um dos casos, assim, mais famosos do Japão, né? E também tem outros casos aí que chamaram a atenção, né? Mas, assim, aqui no Japão, é curioso isso, né? Aqui no Japão, você não tem praticamente casos de abdução, entende? Curioso isso.
Eu vejo um pouco os casos do Japão. Eu não sei se eles consideram muitas vezes até o fenômeno em si como extraterrestre ou alguma coisa de fora. Mas eu vejo mais, eu posso estar errado, você... Por favor, me corrija. Eu vejo mais como se estivessem vendo isso como uma coisa divina, talvez religiosa. Você sente um pouco disso também ou não?
Você mostrou aí que você tem uma capacidade ou de dedução ou você realmente leu bastante a respeito, porque é isso mesmo.
É.
O japonês, ele não encara o fenômeno como ocidental. Então, para nós aí, ocidentais e tal, a gente encara o fenômeno sempre separando assim, o lado material do espírito do lado sobrenatural, fazendo sempre distinções, né, entre mundos. Aqui no Japão eles não fazem essa distinção. Aqui tudo é um contínuo. Né? Porque o japonês ele sempre lidou com espíritos, fantasmas, para eles, dentro do shintoísmo. Shintoísmo significa o caminho dos espíritos, né? Então, para eles, tudo está tudo interligado, né? O mundo material com o espiritual, não existe uma separação. Assim, eles encaram assim como todos os objetos tivessem algum espírito, né? Uma pedra tem um espírito, entende? Eles encaram os fenômenos da natureza como fenômenos divinos, como se fosse uma manifestação divina, né? Fossem eles mesmos, os próprios deuses. Então, eles encaram esses fenômenos de uma forma assim, quase que natural. Não existe, vamos dizer, aquela postura de você, isso aqui é uma coisa irracional. Não tem isso.
É muito interessante. É como se fosse um yokai, alguma coisa que é do folclore deles, né?
Isso, exatamente. E também no folclore deles, eu até também já citei isso, eu já escrevi um artigo curto sobre isso. No folclore japonês há muitos relatos antigos que falam de certos espíritos que vêm à Terra e pegam pessoas e levam para passeios em outros mundos, e nesses passeios eles ensinam, passam ensinamentos, de modo que não há essa coisa. Então, por causa disso também, talvez não há abduções, eu não sei, mas a gente tem que refletir sobre isso. Isso dá uma discussão enorme, né? Por que é que as abduções se concentram mais nos Estados Unidos, Brasil, né? Os países que você mais ouve falar de abduções, alguns na Europa, mas é tudo, praticamente todas as casas de abduções se concentram nos Estados Unidos, você pode notar isso, a maioria.
Verdade.
Mas tem que se perguntar, por que que eles não abduzem? Algumas pessoas viram e mexem, às vezes questionam isso, não percebem isso, né? Engraçado que muitos não percebam. Uhum. Por que que eles não sequestram pessoas de etnias, assim, certas etnias, que não há abduções entre indígenas, praticamente, negros é muito raro, né? A gente vê lá o caso Bite Barney Hill, né? Você lembra o caso Bite Barney Hill e alguém se lembra de algum outro? O Antônio Carlos Ferreira, né? Foi do caso Mirassol. Uhum. Você tem que fazer um esforço descomunal para lembrar de mais algum.
Sim, sim.
E aí você fala, então, de um japonês, de um chinês ou de um coreano, vietnamita, você não vai conseguir lembrar. Conhece algum caso? Ninguém conhece.
Não conheço mesmo, é verdade.
Não é que não tenha, mas vamos dizer assim também que o japonês, ele dificilmente, talvez, ele falaria sobre isso.
É, também tem isso, né? Essa questão cultural dele ser talvez mais fechado e não querer revelar uma coisa que, com certeza, é muito impactante. A gente sabe dos efeitos da abdução, né?
É.
E como isso impacta, né?
É que nesses dois casos mais famosos do Japão, o caso Kera, acabei de falar rapidamente, e o caso Kofu, que aconteceu em Yamanashi, perto ali do Monte Fuji, uma plantação de uvas num vinhedo, que aconteceu, esse caso, o caso Kofu é 75, né? É engraçado também isso, tanto o caso Kera como o caso Kofu, que estão os dois mais famosos, dois clássicos da ufologia japonesa, foram protagonizados por crianças.
Olha que interessante, né?
É, crianças, meninos, né? Mas alguns adultos também confirmaram o fenômeno. No caso Kera também, alguns pais lá dos garotos também presenciaram. No caso Kofu também, os pais, os professores ali, alguns adultos da cidade.
Como é que foi o caso Kofu?
Olha, o caso Kofu é muito interessante, porque foi assim, ó. Dois garotos estavam voltando para casa da escola primária. Eles tinham 7 anos de idade só. Isso foi em 23 de fevereiro de 75. No começo da noite, lá pelas 7 horas. Aí eles notaram um objeto estranho no céu e esse objeto pousou num vinhedo. Ali nessa região de Yamanashi, onde o meu irmão ele morou lá, sabe?
Uhum.
Meu irmão morou lá muitos anos e ele trabalhava nessa região aí, nos anos 90. Nessa região tem muita plantação de uva. O clima ali ajuda e tal. Aí esse OVNI desceu bem no meio dessas plantações de uva. Nisso, eles se aproximaram lá do objeto. O objeto era pequeno, né? Tamanho aí de um Fusca, aí, mais ou menos. Ele era um objeto pequeno. Os garotos se aproximaram. Quando os garotos se aproximaram, saiu um ser lá de dentro. Esses seres escreveram como tendo orelhas pontudas, como tendo presas ou garras prateadas, assim, saindo da... Podia ser uma boca, né? E também eles carregavam uma arma. E o ser saiu de lá e tentou uma comunicação, falou uma coisa ali, eles não entenderam. E esse ser tocou nos ombros de um dos garotos. Quando ele tocou no ombro, esse garoto caiu no chão, né? Desmaiou. Ele não sabe se ele desmaiou de susto ou ele até ali simulou, deu uma fingida aí pra, né? Ele simulou que estava passando mal, uma coisa assim. Ele caiu e outro garoto pegou ele e o arrastou de lá. Mas aí eles ficaram muito curiosos. Passado aquele susto, eles resolveram voltar para o lugar. Quando eles voltaram ali, o disco ainda estava lá. Eles ainda conseguiram ver um outro ser dentro dessa nave que estava mexendo ali nos controles, em frente ao monitor. Aí eles foram para casa, contaram para os pais. Os pais pegaram e resolveram ir com eles até o vinhedo. Quando chegou ali, o OVNI estava indo embora. Eles chegaram a ver ainda o OVNI no céu, né? Quer dizer, parece que ele ficou um bom tempo ali, né, esse disco voador ali.
Nossa, interessante. É raro, né, os pais, o tempo deles voltarem, depois os pais voltarem ainda conseguiram pegar.
Então, olha, acho que esses casos, você pode ver também, Cristiano, esses casos não acontecem mais
não
na ufologia. É. Esses casos são típicos também daquela época, sabe? Tem todo um fator cultural envolvido aí. Por que, que esses casos sumiram da ufologia? Você vê que a tipologia desse ser hoje já não seria mais.
Verdade.
Não seria mais descrita. Hoje, 90% aí das descrições é o ser grey, né?
Sim.
É o baixinho cabeçudo. Esse ser é completamente o ser que mais parece aí tirado de filmes de ficção científica.
Pois é.
Da época. Inclusive, esse ser aí, ele foi comparado, alguns céticos aí falaram que esse ser se parecia muito com um monstro que apareceu no seriado Ultra Seven.
Olha aí.
Então, você lembra do Ultra Seven?
Lembro, com certeza. Só esse debate aqui, que eu vou botar aqui agora, daria pra gente fazer um podcast inteiro sobre ele. Que é o seguinte, por que, que será que essas formas mudaram ao longo do tempo? Será que os seres se apresentavam de uma maneira e hoje se apresentam de outra, né? Talvez conhecendo o Zygaist, digamos assim, entre bem, bastante aspas, a moda do momento, eles sabiam que estava sendo passado na TV. E a ideia, no final, nas contas que eu penso muito, é que eles estão ali para justamente mostrar que nós não estamos a sós, né? E criar essa consciência cósmica. Então, na verdade, o que a gente vê não é a realidade. Eles se apresentam dessa maneira porque eles sabem que essa é a melhor maneira de se apresentar para aquela pessoa naquele momento da história, entendeu?
Exato. Então, é a tese, mais ou menos a tese do Valet
exatamente
também.
Exatamente.
Essa daí, exatamente. Do Magônia e tal, né? Mas, olha, esse tema aí é um dos temas que mais me fazem ter algumas argumentações, né? Mas eu, só para concluir o caso Kofo, depois que eles voltaram lá, as autoridades voltaram lá, eles encontraram, né, para não ficar parecendo aqui que foi apenas um relato aí de menino, né, eles voltaram lá, encontraram as marcas do pouso do disco, encontraram 3 pilares caídos no chão, e fizeram, eles foram muito minuciosos, o japonês geralmente é muito minucioso, né, eles foram lá, ainda fizeram um teste de radiação, detectaram que o local estava com alto índice de radiação.
Uhum.
Você vê, a gente está falando aí, por que, que eu estou mencionando isso? É porque o negócio não é só imaginário, como a gente pode aqui talvez reduzir o assunto, né, cultural, que o fenômeno deixa indícios,
deixa
indícios materiais, uhum, né, como ele é fotografado também, etc, ele deixa indícios materiais, mas esse aspecto cultural é fortíssimo. É o Zeitgeist aí, no caso, da época. Então, assim, cada época parece que retrata o fenômeno de uma forma diferente. Ou é porque, na hora em que a pessoa vai descrever, ele descreve, já influenciado pela sua cultura, ou é porque esses seres se apresentam realmente daquela forma, para que se façam entendidos por aquela cultura.
Exatamente. Uhum.
Então, vamos lá, na Idade Média eles apareciam em forma de navios voadores.
Uhum.
Para certas tribos indígenas, eles aparecem ali na forma dos deuses dessas tribos. Na época moderna, no século, vamos dizer, aquele fenômeno, lembra aquele fenômeno dos dirigíveis,
sim,
no final do século
XIX? Sim.
Então, ali eles apareciam todos em forma de dirigíveis. Por que isso? É. Os OVNIs apareciam em forma daqueles dirigíveis. Eram OVNIs pesadões, eram OVNIs com até formatos arcaicos e tinham adereços rococós, barrocos, até em alguns OVNIs. Lembrava muito a descrição, por exemplo, daquele navio voador do Júlio Verne, de Róbulo, o Conquistador.
Ah, sim, é.
Então, tinha muita influência até de Júlio Verne. Parece que o Júlio Verne que se inspirou, na verdade, naquela onda, né?
Exatamente.
Aquelas ondas de... Aí ele escreveu o Hopper.
Toda essa lenda desse holandês voador, né? Navios fantasmas na época das grandes navegações.
Exato. Tudo isso. Então, aí você volta à antiguidade, eles apareciam na forma daqueles deuses da antiguidade e tal. Então, é um fenômeno, vamos dizer, atemporal, mas que quando ele aparece numa determinada época e cultura, ele se adapta para que ele se faça entendido, não sei,
sim,
algo assim.
Com certeza.
E também, vamos dizer, acho que também entra aí o Zeitgeist mesmo.
Não, com certeza.
Então, nessas épocas, os seres apareciam da forma, quer dizer, eles vestem, como é que eles se transvestem, eles vestem uma capa que esteja ali alinhada com toda a cultura e espírito, né, da época e tal. E...
Não, você vê esses casos dos anos 60, 70, no interior do Brasil, 68, 69, eu gosto muito de falar dessa época, que teve muitos casos no interior de São Paulo. Você vê que o design do disco é o design que era dos carros da época. Muitas vezes eles falam,
isso,
parecia um carmanguia voador, parecia...
Isso, exatamente.
Né?
Essa do Carmanguia eu acho clássica, rapaz. É. Foi o caso do Toribio Pereira. O Toribio Pereira, o tratorista de Linz, né? No caso lá de 68, ele comparou o OVNI, eu era pequeno. Como era um OVNI que lembrava isso, eu acabei de falar aqui do caso Kofo aqui dos meninos. O caso dos meninos aqui também é um OVNI desse mesmo estilo.
Olha,
viu?
Aí. Era conversível, né? Que não tinha cúpula, era.
Uhum. O Toribio Pereira falou em Carmanguia. Você vê aquele, o caso da Bianca,
uhum,
né?
Hermine Bianca.
Hermine Bianca, que ela também, no caso dela, ela estava no Carmanguia,
ah,
isso
é,
que é gozado.
É verdade.
Ela estava dentro do Carmanguia. Parece que o Carmanguia tem alguma ligação com os
tem
outros, não sei qual é.
Tem, vai
é,
saber.
Gozados. Então, esses exemplos são realmente notórios.
É.
O Valet teve uma grande sacada aí, foi de perceber isso e o que o levou a tese de Magônia, escreveu o livro, para mim, um dos 5 maiores livros já escritos dentro da ufologia, né? O Passaporte para Magônia.
Com certeza.
E, porque realmente a sacada foi muito grande. Quer dizer, eu já fiz eu já escrevi muito sobre isso. Uma coisa que eu notei, que já havia anotado também, eu tentei desenvolver isso um pouco mais, e eu escrevi uma grande matéria sobre isso, sobre a ligação da bruxaria, por exemplo, o fenômeno óbvio. Se você for pegar a bruxaria, não só a bruxaria medieval, a feitiçaria, o fenômeno da feitiçaria, da bruxaria que durou séculos, né? De média, uma coisa tão marcante, né? Que isso passou para você ver o quanto é forte a coisa se impregnou na cultura, que qualquer criança aí, não precisa explicar nada, né? Ela assiste filmes de Harry Potter, assiste Senhor dos Anéis, né? Acompanha todos esses filmes desenho, né? Que tem a estilo Caverna do Dragão e tal. Elas entendem perfeitamente, né? Você não precisa explicar nada desse mundo mágico, sobrenatural, sobre magia, que elas entendem tudo. É muito engraçado isso, está no inconsciente, né? Vamos dizer, já tá dentro, parece que a gente já nasce com isso, né? Já está dentro do nosso inconsciente. Então, o fenômeno da bruxaria, por exemplo, é muito similar ao fenômeno OVNI. Se você for, é só você trocar o nome, se você pegar, trocar o nome de bruxaria para fenômeno OVNI, dá na mesma, porque eram os mesmos fenômenos. As pessoas viam naquela época as bruxas voando pelo céu, como os OVNIs, e muitas vezes na forma de luzes. Essas bruxas dizem que sequestravam pessoas também com a ajuda do demônio, né? No caso, os ETs eram os demônios, vamos dizer assim, né? E as bruxas seriam aí aquelas que auxiliavam os demônios, né? Então, os demônios, eles eram... A tipologia desses demônios também era muito parecida com os ETs atuais.
Não, com certeza. Não, você falou uma coisa agora também que me fez lembrar de alguns vídeos que tem, principalmente no México, tem muito disso, das bruxas voadoras, né? Você vê o que parece ser um humanoide voando, e muitas vezes até...
Isso.
Né? Não tem isso?
Exato, tem isso. Então... Eu não sei até que ponto esses filmes são reais, né?
É.
Eu nunca analisei, assim, às vezes pode ter uns fakes aí, mas curioso isso. E também relato, e claro, esses relatos de pessoas que voam também não pararam, né? Existem, é só procurar aí na casuística, você vai encontrar pessoas que viram pessoas voando no céu, como se fossem anjos mesmo. Pessoas que ainda relatam que vêm anjos,
sim,
né? Voando, pessoas com asas, né? Aladas, pessoas, figuras aladas voando. E também, vamos dizer, paralelamente, porque eu acho que dentro da ufologia, as pessoas, os ufólogos mesmo, eles querem mais, assim, às vezes saber de casos que sejam, obviamente, ufológicos, né? De preferência sejam seres que usam capacete, que pareçam um ser extraterrestre, ou que sejam greys. Né? Agora, paralelamente, nunca esses fenômenos, esses relatos nunca pararam de serem feitos, né?
E, de novo, como é que vai da interpretação, da bagagem cultural que ela tem? Talvez muitas vezes da crença, da religião que ela segue, ela vai ver aquele objeto da maneira que ela acha que é, né? Então, às vezes, o próprio disco, por ser brilhante, ela vai achar que é um anjo alado, né?
Exatamente. Então, olha, pega, por exemplo, o fenômeno das aparições marianas, sobre o qual eu escrevi um livro aí de mais de 300 páginas e está inédito aí. Espero que um dia seja publicado. Eu fiz um grande estudo sobre aparições marianas, né? É um fenômeno que eu adoro, sabe?
É.
Eu gosto muito desse fenômeno.
Eu também gosto muito.
Se você pegar as aparições, a gente tem que se perguntar, viraram aparições marianas porque esses fenômenos se manifestaram dentro de um quadro católico, ou essas pessoas que relataram esses fenômenos é que acabaram distorcendo para esse lado, né?
Então, sim,
a gente tem que perguntar, porque veja bem, em muitos casos, a maioria dos casos de aparições que eu estudei, se por acaso aqueles fenômenos tivessem se manifestado e não fosse um meio católico, os fenômenos não seriam encarados como aparições marianas. Iam ser encarados ou como fenômeno OVNI ou como alguma outra coisa.
Uhum.
Então, como eles apareceram num meio essencialmente católico, né, em que as pessoas eram devotas e tal, quando viram esses fenômenos, interpretaram imediatamente como se fosse a Virgem Maria, como se fossem anjos, como se fosse uma aparição religiosa. Aí depois, logo em seguida, vem as mensagens. Claro, aí adquire toda uma conotação católica
com
cristã.
Certeza.
Agora, mesmo o fenômeno de Fátima, que foi tão...
O maior, né, deles, talvez, né?
É, o maior, acho que é o caso mais conhecido de aparição, e até hoje ainda gera mais celeuma. Se você pegar o caso de Fátima de 17, em Portugal, ele acontece ali na vila de Leiria, né? Que era uma vila também de pessoas muito simples e tal, muito católica. Parece para três crianças, olha, novamente as crianças, né? É muito curioso isso. Aparece para três crianças, e essas crianças inicialmente, aliás, elas antes de 17, no ano anterior, elas já tinham tido contato com um anjo, né, que estavam passando mensagens para elas.
Sim.
E quando acontece o fenômeno em maio de 17, quando a Nossa Senhora se manifesta pela primeira vez, elas não tinham certeza se era realmente a Nossa Senhora.
Não, isso é interessante você falar. A gente teve um episódio no meu outro podcast, Mangá 18, que acho que foi um dos mais acessados, que é justamente contando essas histórias. E eu fiz uma extensa pesquisa também e procurei, né, voltar e saber o que ela viu, qual foi a primeira descrição da irmã Lúcia, né, que acho que foi a principal, né, que ela que via, né,
isso.
Acho que os outros dois escutavam, tinha uma coisa assim, e ela descreve, a descrição que ela dá É exatamente, por exemplo, a descrição que a gente tem no caso do Lynch, da Maria Sintra. Uma moça,
sim,
com um véu assim assado, usando uma saia, nananã. Cara, é a mesma coisa. Inclusive, exato, ela falava que era baixinha, que tinha cabelo grande, tinha um olho grande, um olho escuro, eu acho.
Exato.
E isso é muito... É assim, você vê como é que a igreja se apropriou, falou, não, opa, isso aqui é Maria, você viu Maria? E botou na cabeça da garota, exato, desde aquela época, que ela tava vendo Maria. E ao longo dos anos, essa característica que ela viu foi mudando para cada vez estar mais parecida com realmente a mãe de Jesus, né?
Exatamente. As inscrições iniciais não eram muito condizentes com a figura estereotipada da Virgem Maria.
Exatamente.
Né? Como você lembrou aí, isso está em vários livros, né, que reconstituíram o caso, e as inscrições iniciais era de uma mulher que estava mais para uma... né? Tava mais para um ser ufológico, exatamente, vamos chamar assim. Até os fenômenos todos que cercaram a Fátima, a gente tá falando só de Fátima aqui.
Né? Ah, do sol, né? Também teve aquela...
Exato. Então, a gente tá falando só de Fátima, né? Mas existem aí mais de 2.000 casos de aparições registradas, né? Acho que 2.000 até pouco, 2.000 casos conhecidos. A igreja só reconheceu 17 até hoje. Mas será que as pessoas sabem disso? Que a igreja católica reconheceu apenas 17 casos de aparições marianas desde a época de Cristo.
Pois é. E tem muito mais mesmo. Teve um caso interessante no Ceará, Maciço do Baturité, você lembra desse? Que
nossa, se lembra.
Foi todo mundo pra lá, vários fiéis, carreta, ônibus lotado, pra ver as luzes que dançavam no céu.
Esse eu acho muito legal, porque assim, das poucas vezes em que o fenômeno pôde ser visto, interpretado, por observadores que tinham uma visão completamente distinta do fenômeno, né? Então você tinha ali os religiosos que encararam tudo como se fosse a Virgem Maria, e tinha os ufólogos que encararam como se fossem discos voadores, né?
Exatamente.
Ambos os modos de ver foram válidos, tá certo? Não posso dizer que um tava certo ou tava errado. Os dois viram da
que
forma...
Que queriam, né?
Né? Então vamos dizer... Exato. Então, no caso aí das aparições, a igreja muitas vezes, de fato, ela força um pouco. Às vezes ela se apropria. Você imagina, você tá num local lá dominado pela igreja e você não tem o que relatar. Você vai lá e relata ali pro padre e tal, né? Ou para pessoas que são altamente religiosas. Elas vão imediatamente dizer, ó, foi a Virgem mesmo, não tem dúvidas. É. Né? A partir de então, tudo que você falar, tudo que você relatar, mesmo que não seja condizente, eles vão forçar a barra. Vão falar, ó, isso aqui deve ter sido uma mensagem querendo dizer isso e aquilo. E as distorções, a gente não sabe até que ponto chegam as distorções. Olha, eu posso dizer para você, Cristiano, que todo caso que eu pesquisei pessoalmente, eu notei muitas distorções.
Era.
Né? Muitas, muitas, muitas. Não teve nenhum caso que eu pesquisei até hoje que eu peguei, eu pesquisei e falei, nossa, exatamente como eu li. Nenhum. É. Então, as distorções acontecem até dentro de um meio em que você não poderia ter tantas distorções. Distorções, né? Porque você não tem ali muita gente interpretando, você só tem uma linha, né? Então, mas dentro de uma só linha você...
Mas você acha que se deve isso ao quê? Ao ufólogo que não é bem preparado para fazer uma entrevista? Ou você tá falando que essa distorção acontece muito pela bagagem cultural da pessoa, que acaba descrevendo da maneira errada?
Ambos, né? Ambos. Muitas vezes alguns ufólogos, eles também puxam demais a brasa para a sardinha.
É verdade.
Ou a sardinha para a brasa, certo? Procuram forçar. Eu tô falando, isso acontece em todas as áreas. Procuram, às vezes, forçar a testemunha, querendo, assim, já fazer com que ela diga que aquilo foi extraterrestre, entende? Foi um ET.
Sim.
Muitas vezes a testemunha não diz que foi ET. Ela disse assim, eu vi algo estranho, eu não sei o que é. Certo? Pode ser um fantasma, pode ser uma assombração, ela mesmo vai falar isso, pode ser um demônio, sabe? Qualquer coisa. E isso de você forçar, às vezes, a interpretação, que às vezes gera uma distorção.
Com certeza. Eu lembro sempre da entrevista do Birajara Franco Rodrigues, que eu já falei milhões de vezes aqui, que é interessante quando ele fala assim, quando o ufólogo pergunta pra pessoa se ela viu um disco voador, você pega essa resposta e pode jogar no lixo. Porque o ufólogo acabou de influenciar o entrevistado, a testemunha, a dizer que viu um disco voador, entendeu? Você não pode falar, ah, o que você viu foi um disco voador.
Exatamente. Então, é isso. Eu acho que o ufólogo, ele nem deveria assim, se apresentar como ufólogo. Sabe? Você se apresenta já como ufólogo, você de alguma forma você já está influenciando.
É, com certeza, com certeza.
É melhor você chegar seria o método antropológico ideal, né? Qual é o método antropológico? É você entrar dentro de uma sociedade que não é a sua, dentro de uma tribo, de uma cultura que não é a sua, se infiltrar lá dentro, se misturar ali, né? Passar despercebido e você vivenciar aquilo dentro do grupo, junto com eles, você poder ouvir e ou ouvia tudo em primeira mão e sem influenciar. E você simplesmente coleta os dados, anota os dados da forma como eles disseram para você. Depois que você vai fazer um estudo em cima disso.
Isso, de interpretação, né?
Isso, não na hora ali, não tentando induzir ninguém a falar alguma coisa.
Com certeza.
Eu acho que a ufologia evoluiu bastante. Porque, veja, mesmo os pesquisadores do passado, os pioneiros, cometiam esse erro também. Então, muitos ufólogos lá dos anos 50 e 60, que tinham, por exemplo, que eram adeptos da linha do Adams, por exemplo, né? Então procuravam pegar todos os casos e interpretar
tentar como se convergir todos os seres isso, né?
É isso, para poder se convencer as pessoas, não, só tem ser bonzinho aí, são todos seres amigáveis. Então ele pegava muitos desses casos que nitidamente não eram exatamente amigáveis, né, que mostravam uma certa hostilidade, e às vezes colocava assim, não, o ET agiu assim, ele dizia assim, o ET agiu dessa maneira, não porque ele era, tinha alguma intenção maléfica, mas é porque ele talvez fez isso para se defender.
Sim, entendeu? Já ouvi muito.
Então sempre uma justificativa assim. Quer dizer, então, e também você vê, há o outro lado também, há ufólogos que já encaram o fenômeno aí, os ETs, eles têm uma intenção realmente hostil e maléfica, aí ele pega qualquer caso e põe aí num saco e classifica, ó, tá vendo? Esses casos aqui mostram que os ETs queriam atacar as pessoas, estão querendo agredir as pessoas e tal, né? Que também não deixa de ser verdade, são convincentes. Sim. Também, porque realmente tem casos, eu estudei vários casos aí que os ETs mataram pessoas, né?
É uma coisa que a gente sempre fala é assim, o que a gente entende por maldade, bem e mal, esse conceito, é uma coisa humana, né? E às vezes o ET matar uma pessoa, talvez pra ele, da mesma maneira que uma onça mataria um outro humano, mas não é porque a onça é má, não é porque a onça tem, é porque é do instinto, a gente não sabe exatamente do que a gente tá lidando, então é difícil a gente falar que, ah, ele fez isso porque ele é mal, ou olhar, ele fez isso porque ele é bom, né? Essa questões assim, morais, eu vejo muito como coisa do ser humano, né?
Exatamente isso, né? Quer dizer, não porque certos valores não sejam absolutos, né? Não vamos relativizar tudo também. Acho que há certos valores que são absolutos, categóricos.
Você acha que existe uma lei universal do que...
Não. A gente reconhece o que é o bem e o mal, assim, né? É. De maneira... Né? A gente sabe que, por exemplo, se você agredir, eu acho que isso valeria em qualquer parte do universo. Uhum. Né? Você maltratar uma pessoa mais fraca que você deve ser uma lei universal. Você não pode maltratar alguém que é mais fraco que você.
Faz sentido, faz sentido, com certeza. É, eu sou aberto a todas as hipóteses.
Então, mas são categorias assim, universais e absolutas. Quer dizer, vamos dizer, agredir um doente, ou você não socorrer uma pessoa que está precisando de ajuda.
Sim.
Também são coisas assim, sabe? Acho que são obrigações morais.
Com certeza. Uma coisa assim que para mim é difícil de eu ter uma opinião é justamente porque quando eu estudo sobre os casos, todos eles, a pessoa, a testemunha, a abduzida, o que for, a vítima, sai com alguma sequela. Ou é no corpo, ou é mental, né? Psicológico, a pessoa nunca volta bem. Às vezes tem gente que fica mal pra sempre. Tem caso Barroso, por exemplo. A gente tem vários aí, né? Mas, ao mesmo tempo, por mais que o contato seja sempre maléfico pro ser humano, ao mesmo tempo, a gente sabe que se eles quisessem, poderiam talvez fazer um mal pra Terra. Mas não fazem. Não descem, não jogam um raio laser na Casa Branca, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo, ficou nessa dúvida. Então, eles são maus ou eles são bonzinhos, né? Eles poderiam fazer mal pra todo mundo, mas ao mesmo tempo escolhem, parece que só fazer mal pra uma pessoa aqui ou lá é pontual. Eu não, pra mim, isso é a maior dúvida que eu tenho na ufologia, entendeu?
Eu também, eu não consigo também compreender, eu acho que ninguém tem resposta para isso. E, assim, por que eles escolhem certas pessoas, certos lugares, porque geralmente são lugares ermos, porque as pessoas que geralmente também são testemunhas, são contatadas, abduzidas, elas são pessoas geralmente simples, né? Grande parte das vezes são
Verdade.
Pessoas simples, você pode ver. Me cita um caso aí de que um acadêmico, um cientista, um prêmio Nobel foi sequestrado. Existe testemunhas, claro. Por exemplo, astrônomos, sim, astrônomos gabaritadíssimos aí que viram o fenômeno, relataram, registraram, né? Também, às vezes, a gente não pode dizer assim, que talvez essas pessoas também, elas relutariam em divulgar seus casos. Imagina um cara aí de Harvard, de Massachusetts, do MIT aí, o cara é abduzido e sai a público dizendo. Dificilmente ele diria.
Dificilmente ele diria.
Então, a gente não sabe também dizer... Se isso aí é porque as pessoas não relataram ou porque não aconteceram mesmo. A gente não sei. Já as pessoas mais simples, muitas vezes elas são mais abertas. Uhum. Então, elas também são mais ingênuas e contam o que aconteceu a elas e o caso se espalha e depois outros vão lá e acabam entrevistando. Mas se a gente for pensar até nisso, quer dizer, como é que esses casos vêm a público?
Pois é, não.
Então, num caso, um caso se torna conhecido, a gente já tem que falar, nossa, já é algo um tanto surpreendente, né? Porque muitos casos poderiam ter ficado completamente esquecidos, abafados, jamais. Né? E deve ter acontecido
nisso.
Muitos casos. É. Você pensa muito nisso também, né? Imagina quantos casos não aconteceram aí que jamais nem foram pesquisados. Jamais. Então a gente não sabe exatamente, né? Quando a gente traça essas grandes estatísticas, a gente faz aí uma grande análise da casuística comparativa e tal, a gente não sabe exatamente se a gente está tendo um quadro real da situação, certo? Ou se o quadro, esse quadro que a gente tem aí é um quadro que não chegou apenas.
É, total, verdade.
Esses problemas sempre vão haver.
Uhum.
Como agora, se a gente for pegar especificamente os casos todos, a gente vai notar isso. Né? A maioria aconteceu com pessoas de uma formação mais simples, né? E o porquê disso? Eu sempre me perguntei isso aqui,
né? Essa pergunta de $1 milhão.
Eu gostaria que alguém me desse uma resposta. Não, isso também acontece nas áreas religiosas. Você pode ver que todas as pessoas que foram escolhidas aí por Deus também eram pessoas simples, né? Os apóstolos lá de Cristo eram pessoas,
é verdade.
Eram pessoas comuns, simples.
Tem uma boa conexão.
Entendeu? E todas, praticamente todas os visionários ou as visionárias das aparições marianas também eram todas pessoas
muito simples.
Ou eram crianças, ou eram adolescentes, pessoas simples. A gente pode fazer aqui 1000 especulações, né? Por exemplo, de ser crianças, por exemplo. Será que a criança, de alguma forma, estaria mais propensa ou mais aberta? Ou, por exemplo, como nos casos de poltergeist, né?
Sim.
Você tem um epicentro, geralmente é um adolescente. Será que é por causa disso?
Verdade. Tem algumas explicações que falam que tem a ver com os hormônios, que elas estão mais suscetíveis a algum tipo de abertura de canal e tal. Tem várias milhares de hipóteses.
Exato. Né? São todas especulações.
Mas, Claudio, eu queria agora falar então com você, perguntar, na verdade, sobre as suas pesquisas no Brasil. Quais delas você acha assim, que mais impactaram, que mais você se surpreendeu positivamente ou negativamente? Ou o que te assustaram também? Você teve alguma coisa, assim, uma pesquisa que você fez, você se aproximou do fenômeno de alguma forma?
Não, do fenômeno em si, não, viu, Cristiano, eu nunca tive assim, muita proximidade com o fenômeno em si, não.
Eu tô perguntando pra você porque eu lembrei, enquanto eu tava perguntando, eu tava lembrando do show, né, que foi lá na fazenda e acabou vendo muitas coisas. Por isso que eu perguntei pra você, às vezes você vai fazer uma vigília, não tá esperando nada e aparece alguma coisa muito próxima.
Não, eu sei que com muitos ufólogos já aconteceu isso aí. É, comigo nunca aconteceu nada. E assim, desde criança eu sempre fui, às vezes, eu ficava olhando pro céu, sabe? Ficava ali, assim, andando em certos lugares aí, assim, mais sozinho, pra ver se eu era sequestrado. Mas nunca me aconteceu nada. Inclusive, eu acho que eu sou um pouco uma pessoa que tenha uma propensão a isso, talvez, não sei, alguma incapacidade minha aí, porque eu nunca vi nada. Nunca vi nada sobrenatural, nunca vi fantasma, nunca vi coisa nenhuma. Eu só pesquiso mesmo. Agora, aí sobre os casos que eu pesquisei, eu acho que o caso que realmente, assim, mais com que eu me envolvi, né, o caso foi o caso Vilas Boas mesmo, né? O caso Vilas Boas. Esse caso, por ter ido lá, na própria fazenda onde foi sequestrado, e ali eu senti umas coisas estranhas, sinceramente.
Ah, é? Você sentiu?
Aquela fazenda. Não. Nossa, não, mas não, nesse ponto, eu sou um cara meio sensitivo, sabe? Eu sou daqueles, assim, que sente o clima no local, sabe? Se o clima estava muito pesado, não aguento o local. Eu sinto também quando o clima tá bom, sabe? Nessa fazenda no Vilas Boas, eu senti um clima tão pesado ali. O Pablo também sentiu.
Caramba,
isso.
Incrível.
O Pablo me acompanhou nessas pesquisas e muitas outras. Né? O Pablo Villarrubia Mal. E ele também sentiu isso aí, né? O clima ali. Inclusive, é uma coisa estranha. Eu acho que eu nunca contei isso, hein? Vou contar pela primeira vez. Na época que eu estive lá, era um pasto ali, sabe? Basicamente um pasto, a fazenda se chamava num pasto. Havia, portanto, ali muitas vacas ali, muitos bois, né? E eu não sei se foi por isso, não sei, mas eu devo ter respirado um ar ali não muito bom. Quando eu voltei para São Paulo, passou alguns dias, eu fiquei mal.
Doente.
Sabe? Nossa senhora, eu fiquei, a minha garganta fechou. Fechou com uma bola na minha garganta. Eu não conseguia nem comer. E não sei o que foi isso. Eu nunca tinha pegado uma coisa dessa. Não sei se eu contraí um vírus ali, uma bactéria, não sei o que foi, né? Mas sei que eu fiquei mal uns dias. Mas aí eu me recuperei. Mas foi assim, eu nunca tinha sentido aquilo, não sei o que foi. Tá? Mas tirando isso, então, ter entrevistado vários parentes do Vilas Boas.
Eu lembro de uma entrevista que você fez com a irmã dele e ela, eu acho que em determinado momento ela conta até que nessa fazenda existem outras histórias, até de relação do folclore mesmo, sabe, de Boitatá, de o fulano que já viu o Saci, é um lugar realmente esquisito, então, né?
Então, isso, então, você vê, né, esses aspectos, a gente nunca tinha ficado sabendo do Vilas Boas. Então é tal importância quando se faz uma pesquisa de campo, você tem que pesquisar tudo. Não é só focar, né, no aspecto ufológico, você tem que pesquisar tudo ali, qual é a religiosidade das pessoas, sabe, o contexto social, político, tudo isso, a história do lugar, tem que ser uma coisa total. Então, nisso a gente constatou isso, quer dizer, nessa fazenda aconteciam vários fenômenos, já de muito antes do caso Vilas Boas. Teve fenômenos poltergeist lá, de um moinho que se batia, que se movia e batia sozinho, de algumas bolas que apareciam do nada e arremessadas ali na fazenda, teve o caso de aparição de um fantasma ali, de uma irmã do Vilas Boas, se não me engano, né, que havia tido uma morte trágica no local, e também alguns moradores mais antigos ali nos relataram que era muito comum aparecer então um boitatá, aparecer umas luzes ali que apareciam e faziam um som estranho no local.
Yeah.
Então é uma riqueza folclórica enorme ali. Eu acho que tudo isso faz parte do contexto ali, né, do pacote.
Sim, com certeza.
Então, por exemplo, o mesmo OVNIs, várias pessoas viam OVNIs lá antes, no caso de Las Boas, e continuaram vendo depois. E, então a gente fica aqui pensando, então um fenômeno que se manifesta dessa forma, em todos os lugares, geralmente há uma intensa manifestação em certas áreas, né? Essa área que aconteceu, o caso de Vilas Boas, diria assim, parece que ou tem por perto algum tipo de base, como falam aí, não sei, nada se pode ser provado nesse sentido, né? Uma base alienígena, sei lá o quê, ou tem um portal ali, ou, não sei, o local tem alguma emanação de algo, alguns minerais no subsolo, e várias especulações, não sei, mas toda essa região aí do sul de Minas Gerais, norte de São Paulo, né? Se concentram muitos fenômenos nessa área aí. A gente pode lembrar que o caso Antônio Carlos Ferreira mesmo, né? Não é tão distante dessa área, né?
Bom você lembrar, até assim, para quem não conhece, fazendo um pequeno resumo aqui, o caso de Vilas Boas aconteceu em 57 com esse senhor, né, Antônio Vilas Boas, e ele foi abduzido e dentro da nave ele teria tido relações sexuais com uma criatura, um ser, né? Agora, eu lembro de você falando que você teria lido um livro, agora eu não lembro, me recordo muito bem os detalhes, mas que teria uma ligação, o caso Vilas Boas, talvez, né, não tem nada comprovado, mas poderia ter uma ligação com o MKUltra. Já o MKUltra, para quem não conhece, foi um projeto dos Estados Unidos, né, do governo dos Estados Unidos, não sei se foi da CIA, correto? Da CIA?
Exatamente.
Que justamente tentava dominar, a ideia era que eles tinham medo que os soldados acabassem contando as estratégias de guerra durante a tortura, algum tipo de informação que pudesse ser vazada. Então o governo queria muito controlar a cabeça do soldado. Então eles começaram a fazer vários tipos de testes, né, envolvendo drogas, alucinógenas, na população americana, né, inclusive engenheiros, cientistas, todos eles passaram, todos eles não, alguns deles foram escolhidos para passar por esses testes. Tem até um seriado Netflix onde mostra um desses casos, um cientista que acabou até se jogando da janela do hotel onde ele estava, porque estava muito doido de LSD, foi colocado dentro do copo dele, né? E isso, a família só foi saber que era algo relacionado ao próprio governo muitos anos depois, né? Então, MKUltra foi realmente uma coisa assim horrível que aconteceu, né? E de fato aconteceu. E aí você faz uma ligação do caso Vilas Boas com MKUltra. Como é que é essa história?
Então, o caso Vilas Boas poderia ser ligado a muitas outras coisas aí.
Verdade.
Sobre o MKUltra, nossa senhora, podia ficar umas 10 horas falando só disso. Que esse projeto da MKUltra, da CIA, ele foi inaugurado no dia 13 de abril de 53 pelo diretor da CIA, o Allen Dulles.
Uhum.
O Allen Dulles morreu em 69. Esse projeto MKUltra, ele foi, em grande parte, feito por médicos nazistas, porque naquela operação Paperclip, logo depois da Segunda Guerra Mundial, sabe que os Estados Unidos trouxeram muitos cientistas nazistas para os Estados Unidos, né?
Vários.
Entre eles o próprio Wernher von Braun, né, o mais famoso deles, que acabou acabou fazendo o projeto Apollo. Mas de qualquer forma, o Wernher von Braun, que era um nazista, foi o cabeça do projeto Apollo. E no MK Ultra não foi diferente. Muitos médicos nazistas que estavam por trás. Tanto é que o termo MK Ultra vem do alemão Mind Control. Não sei como é que se pronuncia em alemão isso. Mind Control em alemão. Claro, os nazistas já faziam esse tipo de experiência ali na época do Hitler, lá para fazer parte daquelas operações obscuras do Hitler para tentar ter vantagem na guerra. Aliás, os alemães estavam muito, muito avançados, né? Os nazistas estavam muito avançados nessas áreas. Né? Eles investiram muito. E também outro assunto que também daria muito aí, eles realmente desenvolveram ali alguns OVNIs e coisa e tal. Né? Então, aí o que acontece? O que acontece é o seguinte. A CIA fazia esses testes na época com o projeto MKUltra. Começou a fazer isso. Então, o próprio LSD, o ácido lisérgico, que se tornou aí a droga da moda nos anos 60 entre os hippies, foi desenvolvido nos próprios laboratórios da CIA para o projeto MKUltra. Eram drogas alucinógenas para que pudessem ser usadas em operações as mais diversas para que os Estados Unidos tivessem vantagem, principalmente por causa da Guerra Fria. A ideia era usar essas drogas de alguma maneira, aí, das maneiras mais inusitadas, para ter vantagens na luta contra os russos. Né? Aí o que acontece? O que aconteceu é o seguinte, meu caro Cristiano, em 78, um tal de Bosco Nedeljković, que morreu em 99, que era um linguista, ele era tradutor do Colégio Interamericano de Defesa, ele era um órgão militar que atuava em vários países aí, serviço aí da OEA, da Organização dos Estados Americanos e tal, era um órgão também exatamente voltado a esse combate contra os comunistas, contra os russos. Bom, aí o que ele fez em 78? Ele revelou ao ufólogo Richard Hick Reynolds que durante os anos 50 e 60 a CIA que foi criada em 47, gozado isso, foi criada em 47, na época do surgimento do fenômeno, foi logo depois da era moderna dos OVNIs. É coincidência. Então ele contou para o ufólogo Rick Reynolds que a CIA havia fabricado vários casos de OVNIs dentro de uma operação que eles chamavam de Operação Mirage, né? É um nome já bastante sugestivo. Uhum. Então, e o Nedeljković, ele trabalhou para a CIA entre 56 e 63 na América Latina, certo? Então ele atuava dentro da América Latina nesse período. Mas foi nesse período que ele aprontou, tá? Que ele aprontou essas daí. O Nedeljković era um sérvio que já havia escrito um livro chamado O Controle da Natalidade. Ele só tem na Biblioteca do Congresso da Argentina. Então, o Nedeljković, ele participou, dentro dessa Operação Mirage, dessa experiência que teria havido ali na região de São Francisco de Sales. Eu acho engraçado isso. Também, como é que esses caras podiam estar lá nessa região de São Francisco de Sales, a não ser que se tivesse algum tipo de colaboração com os militares brasileiros?
Talvez. A gente sabe que até hoje, o FBI, os Estados Unidos entram no Brasil na hora que quer, quando quer, né? Até para fazer...
Então, é o quintal? Então, o Brasil é o quintal dos caras?
Pode ser. Não tô falando que assim, a gente sabe uma ligação muito forte que o Brasil tem com os Estados Unidos, né?
Exatamente. Então, na época, havia realmente essa colaboração, né? Ainda, certo? Havia mesmo. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que, como eles queriam testar, eles queriam saber que efeitos de derivado químico teriam na mente humana. E o quanto a mente humana também, eles queriam saber o quanto a mente humana poderia ser alterada e manipulada por essas substâncias. Então, o que é que faz o Nedeljković junto com o grupo lá? Eles pegam um helicóptero desses militares, tinha mais ou menos aí uns 5 metros de comprimento, e que eram helicópteros que eram usados já na época de operações de guerra psicológica e tal. Eles resolveram fazer isso exatamente na fazenda do Vilas Boas também. Engraçado isso, como é que eles escolheram justamente ali? Será que eles já vinham observando ali?
Estavam sobrevoando, né, e viram um cara de noite dando mole, né?
Isso, então pode até ser, então nisso aí pode até ser que alguns OVNIs que estavam sendo vistos lá um pouco antes do caso, podiam ter sido os helicópteros aí dessa operação, né? Vamos aí especular.
Considerando que em 57 as pessoas não sabiam que era um helicóptero no interior de Minas Gerais, a gente tem que também botar essa hipótese aqui, né? Vai...
Não, mas confundiram. Então, o que aconteceu? Dizem que o Nedeljković, ele chegou no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em 1957. Aí ele conheceu outros oficiais, um oficial da Marinha dos Estados Unidos, tal, e todos os que iam participar dessa operação aí. Então, aí também ele falou que eles tinham uma base instalada na Serra do Espinhaço, que fica ali perto. Né? Poxa, eu gostaria muito de saber exatamente onde. Aí, então, eles faziam vários voos ali na área, e num desses voos aí, partindo de Uberaba, à noite, por volta ali de umas 10 da noite, eles sobrevoaram essa região da Fazenda Vilas Boas. A Fazenda Vilas Boas fica bem à margem do Rio Grande. Inclusive, esse Rio Grande acabou inundando boa parte da fazenda. Quando eu fui lá, mais da metade da fazenda estava inundada por esse rio. Ele foi inundado foi inundado pelo Rio Grande. Então, o que aconteceu? Aí eles acharam que o Vilas Boas, fazendeiro ali, estava ali à noite, o Vilas Boas, ele tinha aquele costume de arar a terra à noite, porque a região faz muito calor, fazia muito calor, e à noite era mais arejado, fresco, tá? Né? Menos, era mais fresco, e eles poderiam, ele trabalhava com mais tranquilidade. Então, ele tinha esse costume. Acho que os caras observaram isso. Aí, mais ou menos, de uma altura de uns 60 metros, eles jogaram esse gás sobre o Vilas Boas. Tá? Esse gás, o que era esse gás? É um derivado químico do lorazepam. Tá? Quem entende de química aí, acho que vai sacar. Só procurar na internet. Lorazepam, tem até a fórmula desse gás aí. Né? Ele gerava estímulos nervosos, afetando os neurônios. Né? Ele gerava efeitos ansiolíticos, amnésicos isso. Também, hipnóticos, sedativos, né? E também de relaxamento muscular, causava um certo relaxamento muscular. Só que, claro, eles também não sabiam os efeitos, exatamente que tipo de efeitos. Só, olha, veja bem, se isso tudo for verdade, realmente, eu estou dizendo que é. Tá? Quando eu publiquei esse artigo, eu fui extremamente atacado.
Ah, é? Tava mexendo no caso Vilas Boas, o clássico do brasileiro. É.
Porque me acusaram, teve um cara lá até que chegou que eu era um desinformante, que eu estava falando aquilo para destruir o caso Vilas Boas, porque eu não sei por que motivo eu estava revelando aquilo e tal, sendo que é o seguinte, eu não estava revelando nada de novo. Então isso daí está há muito tempo circulando, essas versões. Como eu te falei, o próprio Boas, quando ele deu o Covid, ele revelou isso em 78, quer dizer, não fui eu que revelei isso. Aí eu até falei pro cara, respondi pro cara lá, ele não respondeu depois. Falei, meu amigo, como é que eu posso estar aqui no caso Vilas Boas? Você não sabe, eu pesquisei o caso pessoalmente, fui lá, escrevi até um livro sobre ele. Ele estava tão desinformado, disse que ele nem sabia disso. Ele simplesmente achou que eu era um cara que subiu do nada e estava falando isso. Então, mas vamos ao que interessa, vamos falar do caso aí, disso daí. Isso aí realmente é um negócio que, né, causa espécie. Também quer dizer, não sei se é verdade. Sim. Se isso for verdade. Só o fato deles terem feito uma experiência com o Vilas Boas já é um negócio escandaloso.
Com certeza. Assim, o que eu não acho impossível, uma vez, como eu falei, eles fizeram isso com a própria população americana. Se eles fizeram com os deles, eu acho que seria muito plausível eles fazerem com a gente, né?
Então, nesse aspecto, nesse ponto, não é de duvidar. Porque eles, quantas experiências terríveis eles não fizeram? Operação Tuskegee, né? Fizeram ali com os negros, né? Eles contaminaram os negros, uma população negra ali de uma região, da região de Tuskegee, eles contaminaram com sífilis. Experiências macabras que os caras fizeram, né? Só para lembrar um pouco antes, vai. Muita gente ainda acha que os Estados Unidos é a pátria dos homens de bem e bonzinho.
Né? Não é mesmo.
Mas os americanos nunca foram bonzinhos. Vamos só lembrar aqui que eles exterminaram os índios.
Com certeza. Né?
Eles tomaram para tomar os territórios todos ali, todos os territórios que eles têm lá no sul dos Estados Unidos foram tomados dos índios.
Sim. Né?
E eles, inclusive, fizeram com os índios. O que eles fizeram com os índios? Eles não só exterminaram, assim, com bala mesmo, né? Todos esses filmes aí, esses filmes foram feitos por Hollywood, foram feitos para colocar os americanos ali como os heróis da história, os índios sempre retratados como os caras que mereciam ser mortos, né? Você pode reparar esses filmes, aqueles filmes de John Wayne, dos anos 40, 30, 40. Sim. Eram todos filmes que foram feitos com propaganda, né? Assim, para que eles limpassem a barra deles, né? Quer dizer, eles são os grandes heróis ali, os pioneiros, né? Os que estavam ali para civilizar a região, etc. E tal. E os índios eram um bando de
selvagens,
um bando de bárbaros que mereciam ser mortos, né? E eles fizeram horrores durante a história toda. Eles esterilizaram os índios, né? Eles não só os mataram a bala, como esterilizaram. Fizeram uma grande esterilização entre eles, né? Então, eles não são flor que se cheire, não. Né? Vamos só também lembrar o macartismo aí que estava rolando na época, certo? Também não foi bolinho, coisa e tal. Então, aí o que acontece? Então, como você mesmo falou, se eles são capazes, e ainda são, né? Que ainda há muitas experiências aí secretas em andamento, né, que eles realizaram. Então, não é de duvidar que eles tenham feito isso. Se eles fizeram, também que, ó, não tô dizendo que realmente eles fizeram isso. Isso foi revelado pelo Bosco quando ele deu o Covid.
É bom lembrar,
Isso, eu estou apenas dizendo o que ele revelou. Né? E depois eu contestei isso também. Depois eu me perguntei por que que o Dedeukovic resolveu revelar isso. Para quê? Certo, não entendi muito bem. Mas fica sempre essa dúvida, né? Será que foi para espalhar mais informação, para confundir mais? Eu não sei. Bom, é tudo uma coisa nebulosa, né, Cristiano? Acho que muita gente está querendo saber, as pessoas querem uma resposta definitiva.
Mas é difícil, é.
Então, se o Vilas Boas ele estava já alucinado, então ele enxerga os caras como ETs ali, como seres ali extraterrestres.
Com aquela roupa, tubos, né, e tal.
eles estavam vestidos com uma roupa, né, para eles não respirarem esse produto químico, obviamente eles estavam usando todas aquelas proteções. Uhum. Né, pareciam uma roupa espacial. E os caras, para fazerem alguns testes, também retiram sangue dele e tal. E tudo ficou parecendo assim. Quando o Vilas Boas relatou, ficou então parecendo que ele tinha sido sequestrado por ETs e fizeram uma experiência com ele, né? E tudo teria se passado dentro do helicóptero. Agora, também, para corroborar um pouco mais essa versão, existe o fato de que a nave relatada pelo Vilas Boas realmente lembra um pouco um helicóptero militar da época. O Vilas Boas fala que esse disco tinha um leme atrás, foi algo parecido com um leme.
Sim, sim, verdade. Ele tinha um formato muito diferente, é.
Tem um rotor, quer dizer, tipo um rotor de helicóptero em cima. Então, isso aí, talvez esse detalhe...
deponha contra o próprio caso, né?
Exatamente. Então, é muito parecido. Esse tipo de nave que o Vilas Boas relatou, você pode procurar também na casa de Foló, você não vai achar. É muito peculiar do caso de Vilas Boas, esse tipo de nave aí com leme.
Eu acho que, pra mim, tanto o caso dele ser realmente algo ufológico real, quanto ser do MK Ultra, os dois são igualmente extraordinários, né? Pra pensar.
Não, sem dúvida. Dizem até que muitos outros casos, né, ufológicos, eles foram produzidos pelo projeto MK Ultra.
Estava falando, a gente citou aqui umas duas ou três vezes, pelo menos, o caso do Antônio Carlos Ferreira, né? De Mirassol, caso Mirassol. Esse a gente não tem nenhuma comprovação de MK Ultra, mas eu queria que você explicasse para mim o que foi o caso Mirassol e o que você pesquisou sobre ele.
Não, então, o caso Mirassol, apenas pesquisei o suficiente para poder escrever um capítulo a respeito no meu livro 50 Tons de Grey, né? Que é, claro, um livro só sobre contatos sexuais. Eu não podia deixar de falar do caso do Antônio Carlos Ferreira. O caso do Antônio Carlos Ferreira, eu tive mais informações quando eu entrevistei o grande ufólogo falecido Ney Matiel Pires.
Sim, ele foi o principal investigador, né, na época.
Foi. Eu e o Pablo entrevistamos ele lá em Mirassol. Foi que nós fomos até a região de Mirassol, né? Infelizmente, nós não encontramos quando fomos lá. Não conseguimos entrevistar o Ferreira e tal. Não deu na ocasião, né? Mas, olha, a gente pretende... Eu pretendo aí, se um dia eu puder, aí eu pretendo investigar melhor esse caso, viu? Eu pretendo, sim. Agora, pelo que o Matiel nos contou, né? Ele confirmou todo o caso, o que aconteceu, contou todos os detalhes, né? Essa entrevista aí eu transcrevi, coloquei no meu livro, a transcrição completa da entrevista está nos apêndices do livro. A entrevista dele ao vivo está no meu canal no YouTube, né? Dividida em 4 partes, qualquer um pode ouvir. E, então, ele confirma todos o que o Antônio Carlos Ferreira passou.
Resumidamente, o que foi o caso Mirassol, para quem não conhece?
Então, o caso Mirassol, quem não conhece, esse caso aconteceu em 79, certo? Acho que em junho ou julho de 79. E o Antônio Carlos Ferreira, ele era um vigilante noturno, então ele era negro, né? E eu digo que é negro, assim, muita gente fala que é racismo, pelo amor de Deus. É o seguinte, eu tô dizendo isso apenas para destacar o fato, porque é muito raro você...
É raro, foi o que a gente falou, exatamente.
Então seria isso, quer dizer, o cara, veja, é muito raro, e ele era negro, né? Ele era negro e era um vigilante noturno de uma fábrica de móveis chamada Transmóveis Fafá, né? Que tinha lá em Mirassol, e ele estava ali numa dessas vigílias dele, quando ele disse que ele desceu ali um disco voador bem ali, no terreno da Transmóveis Fafá, o disco voador o sequestrou, e eram seres pequenos, né, minúsculos, eram jamais uns já seres de uma tipologia mais próxima dos Grey, se bem que não era exatamente Grey, uhum. Né, eram seres de cabeça grande, com olhos assim,
tinha uns olhos mais puxados, né, amendoados, né?
Exatamente. E alguns, até ele falou que tinha um ser lá que era verde, tinha outro que eram seres negros também. Uhum. Aí o fator cultural aí, né? E tinha até cabelo carapinha, ele falou, né, um dos seres ali. E esses seres o sequestraram e fizeram ter uma relação sexual com uma mulher que ele falou que era muito feia. Uhum. Coisa que também acabou batendo por causa de Vilas Boas, porque... O caso Vilas Boas foi divulgado como... Acho que um grande erro do caso Vilas Boas foi esse, né? A gente não falou... Havia esquecido até de discutir isso daí. O Vilas Boas, em todos os relatos do caso Vilas Boas, até hoje, se você procurar na internet, você vai ver lá a descrição do caso, ele tá lá escrito. Olha, o Vilas Boas... A mulher que teve relação com o Vilas Boas era muito bonita. Sim. Então, aí quando a gente entrevista, foi uma surpresa pra mim isso aí, ô Cristiano, eu realmente não, eu não esperava isso. Quando a gente entrevista os parentes, todos eles falam, ó, esse aí tá furado, ele nunca falou que a mulher era bonita. Ele falou que a mulher era horrível, ele falou, foi que aquele líquido que aplicaram no corpo dele que fez com que ele conseguisse ter uma relação, ele mesmo não entende como ele conseguiu ter relação, né? E aí, assim, vamos dizer assim, o caso, no todo, ele lembra muito o caso Vilas Boas em alguns aspectos. E tem várias peculiaridades também, né? Assim, do tipo, um cão pastor ali, que era um cão pastor da mãe do Antônio Carlos Ferreira, por algum motivo ali, não sei, ficou doente depois do contato e morreu.
Uhum.
Seres queimaram uma colinha com uma pistola de rádio, queimou. Seres queimaram também uma camisa que ele tinha, que já havia sido dado de presente pelo Neymar.
Pois é, essa camisa, eu lembro da entrevista que você teve, ele fala, na verdade, que ele até pouco tempo atrás tinha camisa, né? Ou não sei se essa camisa ainda existe, que é uma grande prova, né?
Não, existe. Tava agora, acho que deve estar guardado, deve estar com o filho do Neymar. Tava lá com até fotografia.
Não, mas uma coisa que me chamou muita atenção, né, desse caso, que eu lembro bem quando eu li essa entrevista, foi ele falando, o Neymar falando que ele tava tão certo que realmente acontecia esses fenômenos com o Antônio Carlos Ferreira, que em determinado momento ele falou assim, pô, acabei de ser abduzido. Ele fala pro Neymar, se você encontra comigo meia hora atrás, você me vê sendo abduzido. E ele voltava com a camisa toda ferrada, todo desgrenhado. Não teve isso?
Teve isso.
Porque ele não foi abduzido, ele foi abduzido várias vezes, pelo que parece, né?
Várias vezes também, né? Algumas vezes ele lembrou tudo que aconteceu, assim, sem problemas, mas acho que da primeira experiência ele não lembrava lá da relação sexual, tiver que fazer a hipnose, né? Foi o Ney Matiel junto lá com o Álvaro Fernandes e o Biller que fizeram a hipnose. Tem até uma foto aí maravilhosa, né?
Ele deitado com dois microfones, assim, parece, né?
Os caras todos em cima dele ali, né? Ele ali em transe, os ufólogos tudo em volta dele, uma foto também bem engraçada. Mas aí também teve uma vez em que ele apareceu na porta da casa de um amigo, foi esse amigo que o socorreu, e ele estava desacordado e estava com o corpo enregelado, sabe? Parecia que tinha ficado dentro de uma geladeira, tava muito gelado. Aí chamaram o Ney Matiel. Aí quando o Ney Matiel chega lá, ele até toca no. Quando ele toca no Antônio Carlos, ele sente aquele frio assim intenso, sabe? É curioso isso, quer dizer, porque esse caso tem muitos aspectos duvidosos, sabe, Cristiano? Agora, aí também, como todo caso, né, você tem esses aspectos aí, que seria muito difícil o Antônio Carlos Ferreira fraudar.
Eu não sei se foi nesse momento aí, eu posso estar confundindo com outro caso, tá? E você me lembra se eu tô falando coisa certa ou não. Que levaram ele pro hospital, só que ele tava duro. Igual uma placa de madeira, uma tábua de madeira.
Não, exatamente é o que eu acabei de me referir. Foi nessa vez que o encontraram, e o corpo dele estava enregelado, estava como que congelado, né?
Eu lembro que eu li, eu posso estar confundindo de novo, é bom falar isso, porque são tantos casos que às vezes a gente confunde um com outro. Que pô, parece que colocaram ele dentro do carro, só que a porta teve que ir aberta, porque a perna dele ficava para fora, alguma coisa assim.
Então, eu acho que aconteceu isso sim, mas eu não tô me lembrado desses detalhes aí, desse aspecto, não tô lembrado no momento. Nossa, esse caso tem muita coisa interessante. Seria ótimo poder entrevistar o Antônio Carlos, porque, olha, nunca mais foi feita nenhuma pesquisa sobre isso. Nem mesmo o Ney Matiel, ele voltou a pesquisar. Ele pesquisou isso na época, e depois nunca mais. O caso ficou totalmente parado desde então, viu? E o Ferreira deve estar velho, né? Seria bom aproveitar enquanto ele tá. Eu acho que ele tá vivo ainda. Ele tá vivo. E alguns protagonistas ainda estão vivos. Depois que eu publiquei a entrevista no canal, aí o Lurney Faria Pires, que é o filho, acho que é o filho mais velho, né? Filho do Ney Matiel, ele entrou em contato comigo e ele tá louco aí, ele tá querendo assim que eu vá lá, né? O Rangel também, o Eustáquio Rangel, que mora em Cidade do Rio Preto, que mantém contato aí com eles, me convidando, falando, você tem que vir aqui e tal, né? Eu tô louco pra ir lá, gente. Nossa,
com certeza.
Muito de voltar à região, porque é uma região também riquíssima em tudo ali, em caso ufológico e tal. Eu adoraria ir lá de novo e fazer uma pesquisa, aí quem sabe uma pesquisa tão aprofundada quanto eu pude fazer no caso Vilas Boas.
Bom, com certeza.
Quanta coisa de sair daí, né? Isso é interessante. Infelizmente, na ufologia brasileira é por falta de, principalmente, de recursos. Uhum. Recursos, as pessoas têm que trabalhar, né? Cuidar das suas vidas, fazer muitas outras coisas. Então, assim, os casos ufológicos, eles ficam muitas vezes parados.
Não é verdade.
São parados. E esqueci, se não for feita uma pesquisa em cima, né? No tempo ali que, no tempo em que as pessoas, as testemunhas ainda estão vivas e tal, o caso ele vai ficar perdido.
É, com certeza, ainda mais agora a gente com tanta tecnologia, podendo ter um depoimento em vídeo, áudio, né, da própria testemunha, coisa que a gente não tinha na época do Walter Buehler, né, a gente tinha os boletins, e é uma coisa assim, eu acho muito importante, assim, até para você manter isso como um acervo vivo, né, uma coisa que você tá aí sempre botando em novas mídias, né, você se atualizando, deixando de ser aquela coisa, porque para mim, às vezes eu sinto muito que a ufologia ainda tá muito guardada num armário com cheiro de naftalina, sabe, e não tá se modernizando. Os casos antigos, emblemáticos, estão, as pessoas, as testemunhas estão morrendo e essas histórias não estão sendo passadas à frente, né? Então, por isso eu acho que é importante, sim, com certeza.
Então, a gente tem que aproveitar, então, os recursos que a gente tem hoje, que na época, nas épocas que aconteceram esses casos, não havia... Pra você ter um gravador, né? Já era algo difícil, gravador de fita, de rolo.
É.
Só de você conseguir gravar essas entrevistas já era difícil, né? Eu fiz quase todas as minhas pesquisas, assim, com... Eu não tinha... Na época não tinha celular, não tinha câmera digital, não tinha nada disso. A gente fazia com o gravador de fita e câmera analógica, tirar as fotos com câmera analógica. Imagina, você tem ali um rolo de filme, às vezes, de 12 poses, 24, você podia só tirar essas fotos. Né?
Uhum.
Então, muita coisa se perdeu nisso, você podia ter feito registros e mais registros.
Com certeza.
Hoje você pode fazer assim, um registro total, né? Total dos casos. E, assim, paradoxalmente, é aquilo. Hoje que há esses recursos, parece que falta um pouco de disposição, às vezes. Faltam pesquisadores, faltam casos também, né? Apesar de que os grandes casos parece que aconteceram só naquela época. Você já não acontece mais esse tipo de caso.
Assim, extraordinário, assim, né? Não tem mesmo. Hoje em dia ficou só na base do avistamento, né?
Então, é o Zeitgeist. É. Você vê que os casos hoje estão totalmente adaptados à nossa época. Você pode ver que os tipos de descobridores que aparecem hoje são descobridores condizentes aí com o design atual.
Uhum.
Né? Você vê que o design daquelas naves dos anos 50 e 60 eram condizentes com o design da época.
É verdade. É o conceito de futuro da época, né?
Os seres que apareciam, o tipo de roupa que eles usavam.
Astronautas, né?
O modo como eles se comunicavam. Lembravam muito o que você via nos próprios seriados da época, né? Nos filmes.
Sim.
E hoje, os seres que aparecem hoje, os casos que você tem hoje, lembram muito tudo. Tudo está dentro, inserido dentro da nossa realidade de hoje.
Total. Incrível. Ô, Cláudio, queria te agradecer imensamente aí por ter participado do episódio, foi incrível. É, acho que a gente, como a gente citou algumas vezes aqui, tem certos assuntos que daria um episódio inteiro, né? Então espero que você um dia volte para te conversar mais. Ah, adorei a conversa, obrigado demais, tá?
Eu que agradeço, Cristiano, e nossa, a quantidade de assuntos ainda para falar seria imensa.
Com certeza.
Imensa, né? Você vê que a ufologia, como a ufologia é rica e proporciona tanto conhecimento, né?
Não, é verdade.
E possamos ter cada vez mais informações.
Não, com certeza. O meu trabalho aqui é justamente esse, a gente juntar essas histórias aí e colocar em novas mídias, né? Porque hoje em dia ninguém tem acesso a esses gravadores aí que vocês gravavam na época.
Então, eu estou aos poucos digitalizando isso tudo e colocando no meu canal.
Ah, é? Como é que demora? Faz pra gente conhecer? Quem quer se interessar, como é que faz pra achar?
Não, é fácil. Tem um canal no YouTube, é Claudio Suenaga, nome do meu canal. E tem o site oficial, que é claudiosuenaga.iolasite.com. Acho mais fácil entrar pelo meu blog, que é claudiosuenaga.com.br. Também tô no Twitter, aí tô no Facebook. É fácil, me achar é muito fácil. Certo? E também vivo aí publicando artigos e matérias, ainda publico alguns artigos e matérias aí em várias revistas, né? Na própria UFO, na revista Enigmas, do André de Pierre, né? André de Pierre é mais artigos arqueológicos que eu escrevo lá.
Uhum.
E também outras revistas aí, tem muitas outras revistas aí que as pessoas podem encontrar as matérias. Na internet as pessoas encontram muita coisa.
Perfeito. Então tá, obrigado novamente, a gente se vê na próxima então. Valeu?
Tá bom, Cristiano. Valeu. Obrigado, hein? Até mais. Então.
Obrigado.
Obrigado a todos.
Até mais, pessoal.